Olá, seja bem-vindo a você que nos acompanha ao vivo pelo Notícias Agrícolas nesta terça-feira. Hoje é dia 25 de setembro e a gente já começa a nossa programação ao vivo trazendo informações sobre o mercado do trigo, porque acontece nesta semana o Congresso da Abitrigo, que é o Congresso da Associação Brasileira das Indústrias de Trigo, é um congresso internacional. E para a gente trazer mais informações sobre o que está acontecendo por lá, quais são as principais discussões, todas as informações sobre esse mercado estão concentradas em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Para a gente saber um pouco mais, a gente conversa agora com o Marcelo Vosnica, que é presidente do Conselho Deliberativo da Abitrigo. Marcelo, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, obrigado. É um prazer estar com vocês.
Prazer é nosso, Marcelo. Marcelo, como é que está correndo o Congresso da Abitrigo 2018? Tudo dentro dos conformes? Boas perspectivas para esse mercado?
Então, o Congresso está sendo um sucesso, mais uma vez, teve recorde público. Temos aqui 140 estrangeiros, 13 países representados. Então, o Congresso, como público e como evento, está sendo um sucesso. E as discussões estão indo muito bem. Tivemos uma abertura um pouco mais política, em função do momento do país que a gente vive. E agora, no dia de ontem, passamos praticamente o dia todo com as discussões mais técnicas. Agora temos mais dois painéis de manhã e encerra agora na hora do almoço.
Marcelo, vamos trazer um pouquinho essa questão da política. O que você tem sentido entre os participantes esse ano? Essa discussão política era inevitável, né? A gente tem uma corrida presidencial diferente do que vimos em todos os outros anos e realmente ela vai impactar diretamente não só na economia brasileira, mas de fato no andamento do agronegócio brasileiro, né?
A grande preocupação que dá para notar aqui no Congresso, assim, nas conversas, seria a taxa de câmbio. Como o nosso país ele é muito dependente do trigo importado, né, 50% do volume consumido é importado, então é um ano que o dólar faz muita diferença. Nós tivemos aí uma safra nacional, sofreu uma seca muito grande, e está iniciando agora, mais forte do Paraná, que é o grande produtor, está iniciando com uma produtividade muito baixa. Então, a previsão é que a gente tenha menos trigo nacional, que seria o trigo cotado em reais, e a gente seja mais dependente do trigo argentino, paraguaio ou de outras origens. E esse trigo é todo cotado em dólares. Então, a grande preocupação é a taxa de câmbio, no momento.
E assim, eu entendo que esse ano também a gente teve problemas com as safras de trigo em outros países produtores. Isso ajudou a fazer os preços se formarem um pouco mais altos, além dessa questão do câmbio? No final, essa junção também preocupa o mercado?
Também preocupa, mas eu diria que como a Argentina, né, que é o nosso vizinho aqui, seria o nosso fornecedor natural, está tendo uma safra muito grande, estimada em 20 milhões de toneladas, que é safra recorde deles.
Certo.
Então, para o nosso mercado local, você não corre um grande risco. Claro que a Argentina vai conseguir escoar esse excedente dela para o Rio Médio e para o Norte da África, justamente atendendo um mercado que era cativo dos russos, que houve uma grande quebra. Então, claro que ele influenciou um pouquinho, mas eu diria que já está precificado na Argentina esse valor, e como a Argentina tem um volume muito grande, então como o mercado físico, ele está relativamente acomodado.
Sim.
Tá? Continuando a grande preocupação para o Brasil na taxa de câmbio.
E, Marcelo, a gente sabe que o trigo, no Brasil, ele acaba sendo um instrumento político, né? No Ministério da Agricultura a gente vê isso, em outras instituições, porque trata-se, né, de um setor que carece ainda de algumas políticas públicas mais eficientes, né, de medidas mais longínquas para que haja um maior investimento do produtor nessa cultura, das indústrias brasileiras no trigo brasileiro, enfim. Como é que tem sido discutido essa questão do peso político que o trigo tem no mercado brasileiro?
Inclusive, essa pergunta é muito importante, porque nós discutimos durante o Congresso, já vem discutindo há alguns meses, mas agora a gente fechou os pontos principais durante o Congresso, junto com o setor produtivo e cooperativas, e vamos ler a carta, agora uma carta do Congresso, que trata da política nacional do trigo. Então, a gente vai fazer um resumo aqui no Congresso, e esse resumo, essas políticas, né, sugestões de políticas, vão ser entregues para os candidatos. Tá? Então, isso já foi fechado, as posições, a Kelly pode passar para vocês aí a carta que vai ser lida agora, para você ver os principais temas, mas é justamente dentro dessa linha, tentando montar uma perspectiva do trigo nacional a longo prazo, em conjunto com todas as entidades envolvidas.
E, Marcelo, como é que fica, quais são as principais perspectivas nessa quase conclusão do Congresso, né? O Congresso está quase acabando esse ano. Quais são as principais perspectivas para esse setor, né? Quais são os principais resultados que ficam para um trabalho que tem que ser feito a partir de agora?
Bem, a perspectiva continua sendo a tentativa, junto com o próximo governo, de liberar alguns entraves que nós temos, né? Principalmente a questão da cabotagem, para que poder viabilizar o trinco do sul para o norte e nordeste do Brasil.
Certo.
Nós temos um problema de logística e não um problema de mercado de trigo. O norte e nordeste continua importando muito trigo de outras origens, basicamente por causa que a gente não tem uma conta para levar do sul para o norte.
Tá.
Então, tentar trabalhar muito essa logística, principalmente liberando a cabotagem para o trigo nacional, certo? E também a fazer algumas adaptações no trigo do Rio Grande do Sul.
Sim.
Que é um trigo que não é 100% utilizável pela indústria, porque não é, às vezes não é panificado, e acho que está criando um programa de exportação para trigo ração. Então, se a gente conseguir implementar essas duas frentes, eu acho que a gente consegue praticamente resolver o problema de abastecimento no Brasil.
Certamente, nessa discussão entrou também a questão do tabelamento dos fretes, Marcelo.
Sim, a questão do frete foi muito discutida e a gente está no aguardo, né, de uma posição, até na própria carta e nas discussões, né, todas as entidades estão contrárias a uma tabela de frete. Né? Ninguém está satisfeito com essa situação, acho que hoje nem os próprios caminhoneiros estão satisfeitos com essa situação.
Sim.
Então a gente acha que esse é um ponto que realmente tem que ser rediscutido. A gente entende que no momento político que nós estamos, ninguém vai puxar esse assunto.
Certo.
Então acho que é uma que volta para a discussão aí é para o segundo turno, se houver.
Faz até sentido, né, Marcelo, que essa discussão não se torne mais um componente nos palanques eleitorais, né?
É, exatamente. É o que a gente espera.
Marcelo, para a gente concluir, como foram as discussões em torno dos preços do trigo para esse ano, para essa temporada, e também as perspectivas em relação a isso?
Eu volto um pouquinho para aquela nossa discussão da questão cambial. Então, você tem um mercado internacional e argentino mais claro, que chegaria o preço, que chegaria o trigo mais ou menos aí em torno de $270, mais ou menos no interior do Paraná, o trigo argentino, ou no interior de São Paulo, e voltamos para a grande variável do dólar. Então, se nós tivéssemos um dólar mais previsível, estaria muito tranquilo de trabalhar na questão de preço. Você tem uma oferta. Agora, o dólar, uma opção de variação de 3,50 a 4,50, ele dá 20, 30% de diferença no preço. Então, como ele disse, a preocupação fica muito forte em cima da variação cambial.
Claro. Olha, Marcelo, eu agradeço muito pela sua companhia, pela sua participação conosco aqui nessa terça-feira no Notícias Agrícolas. É um prazer tê-lo aqui e já o convido para voltar mais vezes para a gente consiga continuar informando os produtores de trigo, os representantes das indústrias moageiras de trigo, né, para que eles estejam bem embasados para tomar boas decisões. Foi um prazer tê-lo conosco. O senhor está convidado a voltar mais vezes.
Tá, obrigado pelo convite e um bom dia a todos.
Bom dia para o senhor também, bom trabalho por aí, boa conclusão de evento.
Obrigado.
Bom, ficam então direto de Foz do Iguaçu, direto do Congresso da Abitrigo, as informações mostrando, né, que realmente em todos os setores do agronegócio, talvez a maior preocupação nesse momento seja realmente o câmbio e a volatilidade que esse mercado vem carregando, porque é claro, né, estamos total e completamente atrelados à questão da corrida presidencial. Ontem saíram duas novas pesquisas, uma do Banco BTG Pactual e a outra do Instituto Ibope, todas elas mostrando ainda uma liderança do Jair Bolsonaro, mas um crescimento do Fernando Haddad, candidato do PT, e as possibilidades aí de um segundo turno, né? Então o mercado está atento a isso. Hoje, inclusive, o dólar já abriu em alta, sobe mais de 1% nesse momento, sobe 1,24%, mercado retomando R$ 4,13, justamente em função, segundo informações que acabamos de apurar aqui com as principais agências de notícias, dessa preocupação com o avanço do candidato petista nas pesquisas de intenção de voto. O mercado financeiro financeiro acaba reagindo, acaba ficando um pouco mais cauteloso diante dessas informações. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência, é claro, chegam mais informações importantes para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco.